preços de alimentos no Brasil.
Fenômeno climático pode reduzir a produção de café, milho, frutas, arroz e leite, pressionando a inflação dos alimentos e impactando consumidores nos próximos meses.
E Donald Trump volta a defender controle da Groenlândia, e critica a Dinamarca durante a cúpula da OTAN.
Presidente dos Estados Unidos afirma que a ilha é estratégica para a segurança americana, enquanto a primeira-ministra da Dinamarca reafirma que a Groenlândia não está à venda.
Presidente eleito da Colômbia suspende transição e acusa antecessor de tentar golpe de Estado.
Abelardo de Laís Pieja interrompe processo de transição após Gustavo Petro contestar o resultado da eleição e afirmar que não reconhecerá a legitimidade do próximo governo.
5:04, Copa do Mundo agora no Start TMC. Que virada histórica! A Argentina reage com polêmica de arbitragem, a verdade. Vence o Egito de virada e avança às quartas do Mundial.
Impressionante! Na outra partida de ontem, a Suíça venceu a Colômbia nos pênaltis e também avançou às quartas. Claro que a gente vai falar sobre esse e outros assuntos. 5:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Região Sul, previsão do tempo. Vamos começar lá com Curitiba. O dia é frio, mas ensolarado, não chove. Máxima 18, mínima 3.
Ui, é 3.
3 graus, hein?
Sudeste agora, em São Paulo, chove de madrugada. O dia é de sol com nuvens. Nesse instante, em alguns pontos da cidade, até tá garoando, mas já não está mais chovendo. Máxima de 21, mínima de 13.
No Rio de Janeiro, o dia começa com sol e pancadas de chuva. Muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme e aí máxima de 22 e mínima de 16.
Em Belo Horizonte, a quarta-feira começa com sol e as nuvens chegam à tarde. Não chove também. Máxima de 26 e mínima de 14.
Em Brasília, o dia é ensolarado, não chove. Máxima 26, mínima 12.
E para fechar, Nordeste, Recife, o dia nublado. Deve ser assim, pelo menos. Só que o sol aparece em alguns momentos. Não chove. Máxima de 30, mínima de 23 graus. Perdão, 5:06.
Giro de reportagem, começando por Brasília. Sem acordo, a Câmara dos Deputados trava pautas importantes. O PL da misoginia segue sem consenso. Já o projeto que elevaria o teto do MEI para R$140 mil teve a votação adiada. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, traz pra gente todas as informações.
Olha, ontem aqui na Câmara dos Deputados a gente teve a reunião de líderes que foi convocada aí pelo presidente da casa, Hugo Mota. Lá os parlamentares debateram, né, sobre as pautas da semana, o que que vai ser de prioridade. Algumas delas ainda não têm consenso, como é o caso do PL da misoginia de autoria da deputada Tabata Amaral. O líder do PL disse que eles são a favor de projetos que protejam as mulheres, mas que nesse caso eles não concordam com todo o conteúdo do texto. Então deve ser aí revisto, né, pelos parlamentares. E também, sem conseguir um acordo com o governo, a Câmara deve adiar o projeto que eleva o limite de faturamento do microempreendedor individual, que seria para R$140 mil por ano, para depois do recesso parlamentar, que termina em agosto. E outro assunto também, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareceu duas das 8 armas que estavam aí em nome dele e que seriam devolvidas pelo exército, né? Eles falaram que duas delas não estavam com eles. Olha, uma delas é uma espingarda que está com uma empresa importadora de materiais bélicos em Caxias do Sul. Eles disseram que ela é um presente recebido, mas que o Bolsonaro não chegou a pegar essa arma. E sobre a segunda arma também, a defesa disse que a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com um militar que fazia segurança do ex-presidente e que está então já em posse da Polícia Civil daqui do Distrito Federal.
Valeu, Adrian. Realmente muitas informações ele trouxe então nesse boletim. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Bruno Rizzi ao vivo aqui no Start TMC para abordar todos esses assuntos. Então, votações importantes, projetos importantes que vão ficar para depois do recesso parlamentar, provavelmente em agosto. 5:08, então a gente continua girando aqui, vamos para São Paulo. Uma operação do Ministério Público apura suspeitas de corrupção e fraude em licitações da Prefeitura de São Paulo, envolvendo dois ex-servidores. A Alexia Marília tem as informações.
O Ministério Público de São Paulo realizou nesta terça-feira a Operação Ar Frio para investigar suspeitas de fraude em licitações da Prefeitura. Lembrando que licitação é o processo usado pelo poder público para escolher empresas que prestam serviços ou fornecem produtos ao governo. Os alvos são dois ex-servidores municipais, exonerados em março deste ano. Um atuava na Secretaria de Infraestrutura e Obras e o outro na Secretaria das Subprefeituras. Segundo o MP, eles são suspeitos de favorecer empresas em processos de licitação, em troca de vantagens indevidas. As irregularidades teriam acontecido entre 2022 e 2025. A principal investigação envolve uma licitação de cerca de R$1 bilhão para compra de aparelhos de ar-condicionado. O contrato foi suspenso e retomado depois da exoneração dos servidores. Durante a operação, foram feitas buscas nas casas dos investigados. Celulares, computadores, documentos e dinheiro em espécie foram apreendidos. O Ministério Público também apura se o patrimônio dos ex-servidores é compatível com a renda declarada. Eles podem responder por corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que em março deste ano exonerou preventivamente 6 servidores e que foi a própria administração quem levou a denúncia ao Ministério Público, após tomar conhecimento das suspeitas.
Muito obrigada por todas as informações. A gente vai acompanhar a Alexia Marília, que falou diretamente de São Paulo. E agora a gente vai para Belo Horizonte. O Partido dos Trabalhadores pode anunciar ainda essa semana um nome próprio para se lançar à disputa do governo de Minas. E no estado, os motoristas têm até novembro para regularizar a documentação dos automóveis. Para fazer esse compiladão, a gente vai com a Mariana Reis.
O PT se convenceu em apoiar a candidatura da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, ao Senado. Com a desistência do senador Rodrigo Pacheco da vida política, o nome de Marília foi ventilado para concorrer ao Palácio Tiradentes pelo partido, mas recusado pela ex-prefeita, que está convicta em disputar uma vaga no Congresso Nacional. Marília defendeu publicamente que a legenda formasse uma frente ampla para o governo de Minas, de forma a ganhar força competitiva na disputa do estado, que é decisivo para o resultado das eleições presidenciais. Porém, nos bastidores, a expectativa é de que o PT encabece sim uma chapa, e é nesse contexto que agora o nome da ex-reitora da UFMG, a professora Sandra Goulart, é endossado internamente. O martelo deve ser batido nesta quinta-feira, depois que Lula se reunir com o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. E mudando de assunto, os motoristas mineiros devem ficar atentos ao calendário anual de exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV. O documento precisa estar com a regularização anual em dia entre 1º de setembro e 1º de novembro, datas que foram estabelecidas de acordo com os finais de placa de cada veículo. Esses prazos foram publicados no último sábado no Diário Oficial do Estado e precisam ser obedecidos para comprovar que o automóvel está em condições legais de circulação. Veículos que transitem sem o licenciamento podem receber infração gravíssima, sujeita a multa de quase R$300, além de 7 pontos na carteira e remoção do veículo a um pátio credenciado até a regularização do documento. O certificado pode ser acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, pelo aplicativo MGAPP ou ainda pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito.
E a gente continua girando aqui a nossa reportagem, sempre lembrando que você participa com a gente. Mande a sua mensagem 11972211001. Você manda a mensagem aqui pra gente no Start TMC. Agora a gente vai pro Rio de Janeiro. Os destaques com Rebeca Renzi.
Jainder Vinícius da Silva Braga responde pelo homicídio qualificado de Jeff Machado, além de ocultação de cadáver e maus tratos a animais. O ator tinha 44 anos quando foi assassinado. Ele desapareceu no final de janeiro de 2023. O artista era conhecido pelo amor aos animais e tinha 8 cães de estimação. A família, inclusive, só soube do desaparecimento após os animais que eram chipados com o nome do ator serem encontrados abandonados em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O corpo de Jeff foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade dentro de um baú coberto por concreto em uma casa no bairro. O júri de Bruno de Souza Rodrigues, outro acusado no caso, está previsto para ser realizado no dia 10 de dezembro. Para a polícia, a motivação do crime foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga em uma novela. Os investigadores acreditam que Jeff chegou a pagar R$18 mil aos criminosos. Bruno se dizia produtor de uma emissora de televisão. Ele trabalhava como produtor artístico e era amigo do ator. Segundo as investigações, Jeander Vinícius também era próximo de Jeff. E em depoimento, confessou ter ocultado o corpo do ator, mas negou o assassinato. Já o estado de greve dos motoristas rodoviários também caminha para uma resolução. Novas propostas foram decididas pelos representantes dos motoristas em assembleia nesta terça-feira. Durante a reunião, a categoria decidiu reduzir o pedido de aumento salarial de 17% para 12%. Já a reivindicação de aumento do vale alimentação foi mantida em R$1.000. Os motoristas afirmam que o benefício atual de R$600 não acompanha a jornada de trabalho e reclamam de terem apenas 30 minutos de intervalo para o almoço. O Rio Ônibus afirma que o reajuste de 4,5% é o limite financeiro das empresas e argumenta que 11 viações estão em recuperação judicial. Apesar da manutenção do estado de greve, a categoria decidiu continuar negociando. A Rio Ônibus agora analisa as decisões e todos aguardam a 4ª Assembleia de Conciliação. Uma nova paralisação não está descartada, caso não haja acordo.
Obrigada por todos os assuntos do Rio de Janeiro, Rebeca Renzi. E agora a gente vai falar com Brian Valêncio, seguindo então o nosso giro aqui de reportagem. O Tebas lembrou que você pode mandar sua mensagem para o 11972221 e também para o @TMCNewsBR. Daqui a pouquinho a gente vai ler o que você colocou aqui para a gente, a sua mensagem. Vamos falar seu nome, de onde você é. É importante você colocar de onde você é. Já que estamos falando com São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. A disputa ao governo do Paraná deve se concentrar entre 4 candidatos principais e 3 deles já estão em convenções confirmadas. Vamos então com Brian Valêncio, que está lá em Curitiba.
Olha, diferente das eleições mais recentes aqui no Paraná, a eleição de 2026 deve contar com poucos candidatos expressivos ao governo do estado. Sempre há aí 8, 9 postulantes ao cargo, geralmente pessoas conhecidas, figuras do meio político, ex-vereadores, deputados e por aí vai. Inclusive isso aconteceu em 2024 na disputa pela Prefeitura de Curitiba, em que a gente tinha pelo menos 3 ex-prefeitos disputando o cargo de gestor máximo da cidade de Curitiba. Mas agora o governo do estado deve ter 4 grandes candidatos, inclusive 3 deles com convenções partidárias já confirmadas. O primeiro é o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do governo Ratinho Júnior, Sandro Alex. Ele que tenta manter o legado de Ratinho Júnior, que é o sucessor do PSD, do atual governo. Então a gente deve ter aí, no dia 25, a convenção de Sandro Alex ao governo e do presidente da Assembleia Legislativa, ele que é do Republicanos, ao Senado. Então essa convenção vai acontecer no mesmo dia, dia 25. Na sequência, tem o ex-juiz e senador Sérgio Moro, junto com Deltan Dallagnol e Felipe Barros, esses 2 ao Senado, que devem ter a convenção no dia 1º de agosto. Então, Sérgio Moro ao governo, ele e Felipe Barros do PL, e Deltan Dallagnol com Felipe Barros no Senado, né? Deltan, que é do Novo, no dia 1º. E a terceira convenção confirmada é do PDT e do PT. O PDT vai lançar Requião Filho ao governo do estado e o PT, a deputada Gleisi Hoffmann, ao Senado Federal. Essa convenção vai acontecer no último dia da regra eleitoral, dia 5 de agosto. Só falta o MDB de Rafael Greca, que disse que nos próximos dias vai confirmar então essa convenção. Claro, devem ter outros candidatos menores na disputa ao governo do estado, nos partidos também sem representatividade no Congresso Nacional, mas a disputa está centrada nesses quatro polos e o único candidato que pode ser que desista ou que entre em alguma chapa é justamente Rafael Greca, ele que ainda não marcou convenção partidária. Mas caso confirme a candidatura ao governo do Paraná, deve ter também Álvaro Dias como candidato ao Senado. Álvaro, que inclusive é um dos políticos mais populares e mais antigos aqui do Paraná, sendo senador por mais de 30 anos. Então, por enquanto, temos esses quatro polos: Sandro Alex, Sérgio Moro, Requião Filho, esses com convenções já confirmadas, e Rafael Greca, que deve ter uma definição em breve.
É, as eleições realmente com um cenário interessante também no Paraná, e a TMC vai acompanhar, vai cobrir tudo no estado do Paraná, vai entrevistar todo mundo também, sempre com ponto, com contraponto, com todos os lados. 5:19, algumas mensagens chegando pra gente aqui, viu, no 11972211001, o Leonardo participando aqui, ele que é de Goiânia, mas tá no aplicativo da TMC nos escutando, dizendo que tá indo pro trabalho. Bom dia, Fernanda, bom dia, Tebas, escreve ele aqui, valeu, valeu, Léo. Ó, o Rodrigo Amaral também participa aqui com a gente, ele que é de Curitiba, dizendo que tá muito frio por lá nesse momento. Vou até verificar aqui a temperatura em Curitiba nesse momento, 2 graus, realmente é muito frio. Tá, você tem razão, viu, Rodrigo? Também aqui o Vinícius Tavares de São Paulo, mandando bom dia, indo pro trabalho, escreve ele aqui.
Olha, aqui no YouTube também, e olha só que legal, a Vanessa Monteiro, do Rio de Janeiro, adoro quando vocês trazem curiosidades, hoje é aniversário da minha mãe, ela escuta o programa todos os dias, manda um abraço pra dona Célia. Um abraço, dona Célia, muito obrigada por estar aqui acompanhando o Start TMC.
Beijo pra você.
E temos aqui também o Leandro Bittencourt, de Curitiba, trabalho com entregas e fico o dia todo no trânsito, aí ouço vocês para ficar bem informado. Muito bom, Leandro, é isso aí. Trabalha e ouve a gente para saber de todos os principais destaques do Brasil e do mundo.
É isso, quem escuta sabe. 5:20, a gente continua aqui girando a nossa reportagem, a gente vai agora pro Recife, é isso, Recife, o crescimento das exportações reforça o superávit da balança comercial brasileira neste ano. Kennedy Lacerda.
Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que na primeira semana de julho, em relação ao mesmo período do ano passado, as exportações brasileiras cresceram 40,6% e somaram quase 6 bilhões de dólares. As importações também avançaram, mas em ritmo bem menor, pouco mais de 10% na comparação anual. Com isso, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 2 bilhões e 270 milhões de dólares, um salto 149% frente à primeira semana de julho do ano passado. No acumulado do ano até agora, as exportações cresceram quase 12% e ultrapassaram 190 bilhões de dólares. De acordo com o governo federal, o resultado foi puxado principalmente pela indústria extrativa, seguida pela indústria de transformação. Com esse desempenho, o superávit da balança comercial brasileira chega a 44 bilhões de dólares até o momento.
Muito obrigada. E agora a gente passa para outra página para falar de
da
futebol.
Copa.
É a vitória da Argentina de virada por 3-2. Ontem, quando a gente estava aqui discutindo o placar, a Argentina, Egito, eu fui a única que falei 1-0 pro Egito. Eu acreditei na vitória do Egito e por um tempo foi.
Não, você estava acertando até aos 39 minutos do segundo tempo. Aliás, até mais, até os 42 minutos do segundo tempo, porque estava 2-1 pro Egito naquela altura.
Aí a Argentina despertou e virou, e as nossas equipes acompanharam as torcidas das duas seleções que disputaram então a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, e o Bernardo Silva conta tudo pra gente.
festa dos torcedores argentinos, que a TMC acompanhou de perto, tanto em São Paulo, onde eles agitaram em um bar típico, todo mundo celebrando muito, quanto também no Rio de Janeiro, onde eles estavam na beira da praia, tinha gente de roupa de banho, todo mundo com a camisa do Messi, e na hora de comemorar, pularam e derramaram bebida para tudo que é lado. E eu acompanhei com a torcida egípcia. Uma montanha-russa de emoções acompanhar o jogo aqui com a torcida do Egito. Eles que comemoraram os dois gols e assistiram apreensivos ao empate e lamentaram muito o terceiro gol da virada protagonizada por Lionel Messi da Argentina, 3-2, eliminando assim os faraós da competição. Eu conversei com o Yasser, ele que está aqui no país há 8 anos, estava assistindo ao jogo da seleção e ele disse que não ficou nada contente com alguns elementos aí do jogo, com um pênalti que não foi marcado. Para escutar um pouco aí do desabafo do Yasser Eltahan, ele que é eletricista.
A gente não é triste, não. A gente tá feliz. Porque a gente jogou bom, na minha opinião, a gente jogou bom. Não tem uma coisa errada que a gente fez. A gente joga contra a FIFA. E a FIFA já escreveu que a Argentina ganhou esse jogo.
O Yasser ainda me respondeu o que ele achou da equipe. Segundo ele, todos os jogadores estavam bem, incluindo Mohamed Salah, que jogou muito. Então não foi culpa da equipe. Salah, que diferente de outros craques dessa edição, que já disseram que essa vai ser a última participação deles em Copas com a seleção, Salah ainda vê muito futebol para ele pela frente. Já disse que quer continuar jogando em alto nível, tem 34 anos. Na próxima Copa de 2030 vai ter então 38 e quer sim estar participando junto com o Egito. Que encerra a sua participação na edição da Copa do Mundo de 2026 com a melhor atuação da história da seleção nas Copas, com uma fase de grupo sólida, 5 pontos sendo aí classificado para a fase do mata-mata e com a eliminação da Austrália nos pênaltis. Infelizmente, acaba caindo para a Argentina nas oitavas com uma virada histórica de 3-2.
Sensacional, então, a reportagem do Bernardo Silva. Foi um jogaço. Claro que tem a rivalidade Brasil e Argentina, mas a gente tem que admitir, foi um jogaço, né? Foi um jogaço.
Primeiro Egito fez 1-0, aí depois fez 2-0 e ficou assim até os 40 e pouco do segundo tempo.
Isso,
e aí deu uma virada de chave, eu não assisti, você assistiu?
Eu assisti tudo, realmente... impressionante, foi uma loucura,
um impulso,
foi
assim,
uma loucura.
Que eles falaram, chega,
teve polêmica isso. De arbitragem também, porque tava 1-0 pro Egito, o Egito fez 2-0, um gol legal, pelo menos na minha avaliação e na de muitos também, teve ali um toque e tal, mas enfim, a arbitragem foi muito, muito rigorosa no critério, anulou o gol do Egito, mas na sequência o Egito foi lá e fez um outro gol que valeu, aí ficou 2-0.
Olha,
aí aos 39 minutos do segundo tempo a Argentina fez 2-1. Minutos depois, sempre ele, né? Lionel Messi empatou o jogo 2-2 e já nos acréscimos 3-2 para a Argentina, uma virada histórica mesmo. A Argentina não tá jogando bem, tem muitos problemas, só que uma virada como essa, uma vitória como essa, dá ânimo,
ah,
né?
Com certeza.
Faz com que o time cresça.
E o Messi fez um e passe para os outros dois?
Exatamente. Ele fez o segundo gol da Argentina, passe para o primeiro gol da Argentina também. Então, uma assistência e um gol para o Lionel Messi. É um gênio, realmente é um craque. E a Argentina agora enfrenta a Suíça. Falei alguma bobagem aqui? Alguém falou? Ah, e perdeu o pênalti, é verdade. O Paco tem toda a razão.
O Messi
além
perdeu
de
pênalti
tudo
ontem.
Isso, olha lá, ótima observação. Além de tudo isso, o Messi ainda perdeu um pênalti. O jogo tava no comecinho ainda, 1-0 pro Egito. O Messi teve a chance de empatar o jogo, não empatou, perdeu o pênalti. Depois conseguiu se reerguer ao longo da partida. Depois do jogo ele chorou bastante, enfim. Foi um jogaço com muita polêmica, os egípcios reclamaram e muito da arbitragem, falaram bastante do gol anulado deles, que eu repito, acho que a arbitragem errou realmente, mas enfim, o fato é que a Argentina está na próxima fase da Copa do Mundo, uma virada histórica na Copa, Fernando, e você quase cravou no bolão, quase, mas aí
eu
aconteceu tudo isso.
Eu falei 1-0 pro Egito.
É.
Eu fui a única, gente, que acreditei no Egito.
É.
Mas foi por pouco
mesmo. Mas ganhou sozinha.
Mas parabéns pra Argentina. Temos que reconhecer, né?
A gente tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer sim. E agora, rapidinho aqui, então, vou passar a tabela, já que o Jorge está aparecendo aqui no nosso WhatsApp, ele que é de Brasília, perguntando quem que a França enfrenta na próxima fase amanhã, tá? França e Marrocos amanhã em Boston, às 5 horas da tarde, com a cobertura completa da TMC. Aí a Espanha enfrenta a Bélgica na sexta-feira, às 4 da tarde, em Los Angeles. Jogaço, jogaço, Espanha e Bélgica. Em Miami, no sábado, tem Noruega e Inglaterra às 18 horas, às 6 horas da tarde. Jogo importante, jogão também. E ainda no sábado, às 10 da noite, a Argentina enfrenta a Suíça, né? Então, realmente são esses os jogos, só pontuando aqui. O vencedor de França e Marrocos enfrenta o vencedor de Espanha e Bélgica na semifinal. E do outro lado da chave, Noruega e Inglaterra, o vencedor enfrenta ou a Argentina ou a Suíça na semifinal.
Muito bom, então você já respondeu o que a Márcia Queiroz de Belo Horizonte tinha perguntado aqui sobre os jogos. Márcia, respondido então.
Boa, Márcia, aí ó, que informação.
5 horas e 28 minutos. Veio a público um documento em que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que a decisão dos Estados Unidos de rotular PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas traz riscos concretos ao Brasil, como o uso da Força Militar Americana de forma unilateral. Efeitos práticos da medida já começaram, com sanções financeiras e bloqueio de bens e empresas e empresários brasileiros suspeitos de ligação com o crime organizado. O Brasil, no entanto, alega que sequer foi avisado formalmente da decisão americana. E em entrevista para a TMC, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, Elton Gomes, repercute o cenário.
Um dos seus aspectos mais fundamentais, esse ofício que foi encaminhado pela chancelaria brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, através do seu titular da pasta, o ministro Mauro Vieira, para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, responde a um conjunto de solicitação formal de esclarecimentos que foi feito por um congressista brasileiro, deputado Evaí Melo, do Republicanos do Espírito Santo, que, através da mesa diretora da casa, encaminhou esses questionamentos a respeito da possibilidade de intervenção, risco à soberania e à economia nacional. O Ministério das Relações Exteriores, institucionalmente, respondeu a essas indagações com um conjunto de possibilidades que são ensejados pela classificação do PCC e do Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas brasileiras, como organizações terroristas globais e especialmente designadas nos termos da legislação norte-americana. Porquanto não se tenha nenhuma informação, ao que se sabe, concreta a respeito da possibilidade de intervenção militar norte-americana ou ação de força de caráter unilateral, a preocupação que é manifestada pela chancelaria vai no sentido de dizer que a lei norte-americana confere amplo grau de discricionariedade ao presidente da República dos Estados Unidos da América para lidar com ameaças terroristas, que são vistas como ameaças à soberania nacional e à integridade do Estado norte-americano. E isso foi colocado nesse comunicado formal, que nos termos do regimento tem que ser dado à presidência da Câmara, e trouxe preocupações. Inclusive, o próprio deputado que solicitou as informações questionou a falta de informações técnicas, dizendo que essas informações estavam muito mais no campo de possibilidades, de ilações, de especulações, e demandou que se trouxessem mais informações de inteligência, de segurança, o que parece que vai levar este grupo político a solicitar informações não tanto da chancelaria, que explicitou um risco legal concreto, porquanto não tenha nenhum precedente específico de ação unilateral norte-americana sem a anuência ou sem a concordância e cooperação dos próprios países aliados. O único caso mais grave foi aquele sobre o qual nós já comentamos aqui em outra oportunidade, que foi o caso da Venezuela, em que houve operação militar de bloqueio, houve ação contra lanchas que transportavam entorpecentes e principalmente a captura do ditador Maduro. Mas no caso, por exemplo, do México, que é o país igualmente governado por um grupo político contrário ao grupo político norte-americano e que é visto como um grande celeiro, na grande fonte de operações de narcotráfico, as ações americanas que aconteceram ali foram de caráter predominantemente econômico, predominantemente político-migratório, e as ações de força que foram realizadas foram feitas com a concordância e com a participação do governo mexicano. O que se questiona agora é se o governo vai ser instado a fornecer informações de segurança, informações de inteligência que possam confirmar a eventualidade, a possibilidade de uma ação de caráter militar norte-americano em solo brasileiro, o que, pelo histórico das relações entre os dois países, é alguma coisa, se não impossível, pelo menos sob as circunstâncias políticas atuais, improvável.
E vamos falar ainda mais claro sobre esse assunto. Ouvimos então o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, Elton Gomes, repercutindo aí todo esse cenário, né, de decisão dos Estados Unidos de rotular PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Agora 5 horas e 33 minutos, TMC. Compromisso com a verdade.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. 5 horas e 34 minutos. Você nos acompanha aqui no Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas. A gente vai fazer um giro agora pelas principais manchetes e capas dos jornais, dos portais brasileiros, começando pelo nosso tmc.com.br, tmc.com.br, a nossa manchete nesse momento. Suíça supera a Colômbia nos pênaltis e vai às quartas da Copa após 72 anos. Falamos bastante da Argentina agora há pouco, mas também outro jogaço nos pênaltis, então, Colômbia fora, Suíça classificada, e a capa da TMC.
E agora a gente vai para a capa da Folha de São Paulo, que tem estampada aí a foto do Messi comemorando, né? Ele comemora o gol da virada da Argentina por 3-2 sobre o Egito, mas também tem um outro destaque aqui na Folha de São Paulo. Brasil e Estados Unidos têm menor comércio da série histórica um ano após tarifaço.
Agora a gente vai para a manchete do Globo. Lula e Flávio testam argumentos sobre tarifaço em prévia de embate da campanha eleitoral. Então a gente vai continuar acompanhando também aí as informações dessa pré-campanha, né? Enfim, as pesquisas apontando o cenário bastante equilibrado entre Lula e Flávio Bolsonaro.
E na capa do UOL tem esporte. Brasil termina a Copa em 11º lugar e iguala a pior classificação final em 92. É, infelizmente,
realmente
uma notícia que deixa a gente, né, meio triste, meio para baixo, mas também que é a realidade.
É, tem que pegar tudo que aconteceu de ruim para aprender, né, e chegar na próxima Copa muito mais preparado e para que a gente consiga avançar, enfim, na próxima Copa do Mundo em 2030, né, que vai ser uma Copa também muito importante, enfim. Mas muita coisa vai acontecer até lá, tem muita coisa para acontecer.
E que ainda terá o Ancelotti, então teve a experiência agora e vamos ver o que ele muda, né? E serão outros jogadores, como você falou, né? Muitos aí, exato, já estão com a idade que não vão para a próxima Copa. Então vamos ver qual será o próximo time. Já tem que pensar no próximo, né?
Tem que pensar. Tem Copa América no ano que vem. Enfim, o Brasil vai ter que se organizar para chegar bem lá em 2030.
Em setembro tem jogos também, né?
Tem ainda da data FIFA neste ano. A gente lembra aqui, né? Muitos jogadores do Brasil já com mais de 30 anos não devem participar desse próximo ciclo, né? Como o pessoal chama no futebol. Um deles, claro, né? É o Neymar, o mais famoso deles, mas vários outros jogadores também já com mais de 30 anos. O Alisson, que é o goleiro, o Marquinhos, o Casemiro e por aí vai. São vários jogadores que certamente não estarão na próxima Copa do Mundo. 5 horas e 37 minutos, mas a Copa de 26 continua a cobertura completa da TMC e só jogaço. 5h37.
Flávio Bolsonaro participou de uma audiência pública nos Estados Unidos sobre as novas tarifas que podem atingir produtos brasileiros. Murilo Hernandes.
Durante o depoimento ao escritório representante comercial dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro afirmou que este é o pior momento para a adoção de novas taxas. Segundo ele, a medida acabaria fortalecendo politicamente o presidente Lula, além de prejudicar empresas e produtores brasileiros. O senador também defendeu o PIX, fez críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal e questionou a ausência de representantes brasileiros na audiência. Após o encontro, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi aos Estados Unidos fazer o que, segundo ele, o governo brasileiro não fez.
Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então, fiz ali a minha parte. Estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda. Estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, ó, é o Partido das Taxas. E a gente, em inglês, ó, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros.
A participação do senador provocou a reação imediata no Congresso Nacional. O deputado Lindbergh Farias criticou a atuação de Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, afirmando que os dois estariam agindo contra os interesses do país ao levar disputas políticas internas para o exterior. O governo federal divulgou uma nota criticando a atuação do senador Flávio Bolsonaro na audiência nos Estados Unidos. O Planalto confirmou que o parlamentar não defendeu os interesses do Brasil, classificou sua participação como eleitoreira e reforçou que segue negociando com o governo americano para tentar reverter as tarifas. Enquanto isso, o governo brasileiro apresentou uma resposta oficial às autoridades americanas. Em documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira, o Brasil afirma que a investigação conduzida pelos Estados Unidos não apresentou provas de que políticas brasileiras sejam discriminatórias ou criem barreiras ao comércio norte-americano. As negociações entre os dois países continuam até o prazo estabelecido pelo governo dos Estados Unidos. Caso não haja acordo, mais de 4.100 produtos brasileiros poderão ser atingidos pelas novas tarifas, o que preocupa setores da indústria, do agronegócio e exportadores brasileiros. As negociações entre os dois países continuam até o prazo estabelecido pelo governo dos Estados Unidos. Caso não haja acordo, mais de 4.100 produtos brasileiros poderão ser atingidos pelas novas tarifas, o que preocupa setores da indústria, do agronegócio e exportadores brasileiros.
Pois é, né? Realmente é um cenário bastante complexo. Assunto para o Bruno Rizzi também analisar daqui a pouquinho aqui no Start TMC. E a TMC acompanhando, né, todos os passos de Flávio Bolsonaro e também do presidente Lula.
Tebas já está delegando várias tarefas aqui para o Bruno Rizzi.
Ele está chegando aqui nos ouvindo, deve estar pensando: puxa vida, olha lá, olha lá.
É lição de casa, é lição do estúdio. Daqui a pouco com vocês, Bruno Rizzi.
5 horas e 41 minutos, a gente continua girando, movimentando a nossa reportagem aqui no Start TMC. A gente vai para o Rio de Janeiro. O Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pela União Brasil, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Outro alvo de buscas foi o delegado Marcos Amin, ex-secretário estadual da Polícia Civil. Enfim, a repórter Érica Levigar tem as informações.
A sexta fase da Operação Uicarne, deflagrada pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio, com participação de agentes públicos. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. Entre os alvos estão o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, o ex-secretário estadual de Polícia Civil, Marcos Amin, o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juque, a Félix Ferreira, apontado como o principal alvo dessa operação, e o ex-policial militar e miliciano Juraci Alves Prudêncio, o Jura, citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio. Canella foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Durante as buscas, os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro do carro dele. A investigação começou após um relatório do COAF apontar movimentações financeiras consideradas atípicas. Segundo a PF, o grupo movimentou mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. O inquérito aponta ainda que Pablo Juque seria o verdadeiro dono, por meio de laranjas, de uma rede de postos de combustíveis formada por empresas ativas e inativas e responsável pela estrutura usada para lavar o dinheiro. As investigações também apontam que ele integrou a equipe de Marcos Amin. A justiça determinou o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades das empresas ligadas ao grupo. Durante a operação, cerca de 10 carros de luxo foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. Em um imóvel em Cambuinhas, em Niterói, na região metropolitana, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie, joias, armas e munições. Os investigados podem responder por organização criminosa, contratação direta e ilegal, lavagem de dinheiro e outros crimes que forem identificados ao longo das investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral instaurou uma investigação disciplinar para apurar os fatos. A corporação afirmou ainda que acompanha o caso, não compactua com desvios de conduta e mantém mecanismos de controle interno para investigar irregularidades. A reportagem da TMC tenta contato com as defesas dos citados.
Érica Levigard, muito obrigada por todas as informações. 5:44. A primeira rodada de negociações entre governo federal e lideranças do agronegócio para tentar uma saída para renegociar as dívidas de produtores rurais que sofreram com questões climáticas não teve acordo. Nós vamos então saber todos os detalhes com o Brian Valêncio.
O governo federal e a Frente Parlamentar do Agronegócio terminaram sem acordo uma reunião que discutiu o refinanciamento de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O principal impasse está na tentativa do Executivo de mudar um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, transformando parte desse projeto em uma medida provisória. Após a reunião, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, afirmou que o governo fez uma proposta inicial e que não há consenso daquilo que foi oferecido.
Nos foi oferecida uma proposta de uma ideia de medida provisória que atenda boa parte do texto do 5122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, dentre eles a questão do montante das operações, o enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação dessas dívidas, de prazo também, como também a gente não chegou a conclusões, não chegamos a acordos, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural nessa renegociação, e agora nós vamos fazer as nossas contas, entender quais são os números, lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do 5122 ou a aprovação de uma medida provisória.
Agora a bancada do agro vai analisar essa proposta do Ministério da Fazenda para depois fazer as suas reivindicações ao governo federal. A ideia é que a proposta que vai ser enviada ao Congresso tem apoio tanto do governo quanto da bancada ruralista.
Brian Valêncio, muito obrigada por todas as informações, a gente girando aí a nossa reportagem e girando também as mensagens aqui no YouTube. O Rodrigo Vasconcelos, de São Paulo, estou indo para o trabalho, queria saber como está o trânsito. Daqui a pouquinho, então, informações sobre o trânsito. Rodrigo Vasconcelos, de São Paulo, Tebas vai te informar logo mais. A Márcia Queiroz, de Belo Horizonte, ela diz, esperando a hora do futebol, aí no Start, bom jornal. A gente já falou de futebol, mas claro que vamos falar muito mais, porque nossa equipe nos Estados Unidos está acompanhando tudo sobre a Copa do Mundo e vai trazer todas as informações para você e para todos que acompanham o Start TMC. E o Henrique Tavares, de Brasília: estou levando minha filha para a escola e ela perguntou como vocês conseguem acordar tão cedo todos os dias. Fica aí a curiosidade, excelente programa.
Tem um segredo chamado café.
Ah, é verdade. Né? Inclusive, ó, esse aqui resolve.
Saúde,
mas saúde. Mas resolve pra gente, saúde. Pra gente ficar acordado agora, mas ela quer saber como é que
silêncio
a gente,
aqui.
Como é que a gente consegue acordar tão cedo?
É, a gente tá acostumado, né? A gente realmente acorda cedo pra fazer o Start TMC. Chegamos cedo aqui e vamos em frente, tá? Tá legal, tá legal. Tá,
é sempre,
tá bom.
Na maioria das vezes, sempre no pique. Não vou mentir que às vezes dá um soninho, né? Mas aí a gente se conecta com você que tá aí, aí ó, já desperta, a gente toma nosso cafezinho para levar a principal notícia para você. E o Paco abriu aí a latinha de água tônica. Não é bem esse barulhinho agora, Paco. A gente tá tomando cafezinho, café, de light, de leve, tranquilinho.
5:48, mais manchetes aqui no Start TMC. Tudo que importa para você. Bom, e o governo avalia elevar de 30 para 32% a mistura de etanol na gasolina, medida que busca reduzir a dependência do petróleo e conter impactos de preços. Especialistas alertam que veículos mais antigos ou sem adaptação podem apresentar maior consumo, desgaste de componentes e risco de corrosão.
A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote especial de restituição automática do imposto de renda, o chamado cashback, para cerca de 4 milhões de contribuintes. A iniciativa permite a devolução de valores retidos na fonte para pessoas que não eram obrigadas a declarar, com pagamento previsto para o dia 15 de julho via Pix.
E a Justiça Federal determinou a soltura de Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira e outros 6 investigados na operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Ao mesmo tempo, a Justiça decretou a prisão preventiva de 3 suspeitos que seguem foragidos, incluindo um empresário sancionado pelos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa. 5:49.
Uma trabalhadora foi resgatada de trabalho análogo à escravidão. Os patrões de domésticas são suspeitos de usar vítima em fraude no Bolsa Família. Júlio Andrade.
Ela tem atualmente 62 anos e trabalhou sem salário por 55 anos para uma mesma família. Estava inscrita no Cadastro Único e recebia benefício do programa Bolsa Família, no valor de R$ 600 mensais. Esse seria o pagamento da vítima, foi o que afirmou a coordenadora da operação de resgate da Auditoria Fiscal do Trabalho. O caso aconteceu em um condomínio de luxo na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. A auditora disse ainda que houve uma fraude contra o Estado na obtenção do benefício, já que a empregadora acompanhou a doméstica na inscrição do Bolsa Família e informou que ela era unifamília, uma pessoa sozinha, sem familiares e desempregada. A inscrição da trabalhadora foi cancelada após a fiscalização dos auditores. A vítima era analfabeta, não tinha conta bancária e não lidava diretamente com o dinheiro. O caso começou a ser investigado após uma denúncia anônima ao Disque 100. A empregadora, a atual, assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, no qual assumiu obrigações para a proteção social da trabalhadora, como a regularização dos recolhimentos previdenciários relativos ao período reconhecido, pagamento de uma multa no valor de R$ 50 mil a título de verbas rescisórias e a aquisição de um imóvel residencial para a trabalhadora.
5:51, Bruno Rizzi chegou causando aqui no nosso estúdio.
Falando do quê? Do esporte, daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho. 5:51 e você participa aqui no nosso WhatsApp 11972211001, Marcelo Fagundes na Vila Mariana em São Paulo, bom dia, indo pro trabalho, valeu Fernanda Tebas, bom dia para vocês, o Ricardo Melo, que é do Rio de Janeiro, também participando aqui com a gente, Eduardo Vasconcelos na Asa Sul em Brasília, também aqui escrevendo, faz críticas ao futebol brasileiro, ao técnico Carlo Ancelotti também, e fala que a Argentina deve enfrentar a França na final, essa é a opinião do Eduardo Vasconcelos lá de Brasília. E para fechar aqui, o Cláudio Arco Verde, lá do Recife, também falando sobre a Copa do Mundo, dizendo que a Argentina foi beneficiada pela arbitragem contra o Egito.
Eita, nós! Daqui a pouquinho a gente vai ter análise sobre isso. 5:52, o filme com a biografia de Jair Bolsonaro, intitulado Dark Horse, deu o primeiro passo para estrear nos cinemas. Enquanto a distribuidora busca regularização na Ancine, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar pedidos que tentavam impedir o lançamento do filme antes das eleições. Quem vai nos trazer todas as informações é o Rafael Felitti.
A distribuidora Europa Filmes deu o passo inicial e solicitou o registro de obra estrangeira na Agência Nacional de Cinema, Ancine. O prazo natural para a agência dar o registro é de cerca de 30 dias. Deve acontecer paralelamente à definição de classificação etária pelo Ministério da Justiça. Porém, o tempo de análise para o filme deve ser maior, uma vez que a Ancine aguarda esclarecimentos sobre por que as cenas filmadas no Brasil não foram comunicadas previamente à agência. Essa falta de aviso prévio descumpre obrigações regulatórias e pode gerar um impasse burocrático capaz de atrasar o cronograma de lançamento, ou até mesmo inviabilizar a estreia do filme nos cinemas nacionais. O financiamento do longa também é alvo de polêmica após Flávio Bolsonaro admitir a captação de R$61 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme. Mensagens mostraram o filho 01 do ex-presidente negociando em 2025 quase R$140 milhões com o então dono do Banco Master. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, arquivou um pedido de aliados do presidente Lula que tentavam barrar o lançamento do filme até o fim das eleições. Segundo o ministro, eles não tinham legitimidade para questionar a legalidade do filme.
E a gente continua então aqui girando a nossa reportagem, a gente sai de Brasília e vai agora para uma informação muito importante que a nossa repórter Rebeca Renzi no Rio de Janeiro vai trazer para a gente. Foi cremado e velado o corpo de Benedito Rui Barbosa no bairro paulistano da Bela Vista aqui em São Paulo. Rebeca Renzi.
Maria Bethânia usou as suas redes sociais para se despedir do dramaturgo Benedito Rui Barbosa. A cantora descreveu como uma obra eterna a trajetória dele na teledramaturgia. Segundo ela, o Brasil de Rui Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos causos dos caipiras, mas também as lutas do campo. A ligação entre os dois também passa pelas novelas, já que Bethânia é a voz por trás da trilha sonora de vários de seus sucessos. Benedito Rui Barbosa tinha 95 anos e morreu na manhã desta terça-feira no Hospital do Coração de São Paulo, por complicações de insuficiência renal crônica. O velório aconteceu no mesmo dia, no bairro Bela Vista, na capital paulista. Uma parte da cerimônia foi aberta ao público, que pôde se despedir do teledramaturgo. Para a reportagem da TMC, Tony Ramos mandou um relato contando o diferencial no texto de Rui Barbosa.
Sempre propondo ao espectador raciocínio, reflexão e apontando, quando apontava para os grandes erros do país, apontando até com tentativas de solução, tamanho era o amor que ele tinha por esse país.
Outros amigos e colegas de profissão usaram as redes sociais para demonstrar seus sentimentos com a perda. Marcelo Serrado publicou um vídeo se despedindo do autor.
E eu tive a oportunidade de trabalhar, ver o Chico com ele. Vocês lembram bem. Deixa meu beijo aqui a Edmara, filha, Bruno, Luperi, que também fizeram o velho Chico.
O corpo foi cremado no final do velório, na presença de familiares e amigos mais próximos.
5:56, também fica aqui toda a nossa homenagem a Benedito Rui Barbosa, a nossa solidariedade também à família. E agora a gente vai falar de férias escolares que chegaram, mas muitos pais enfrentam um imprevisto comum. Justamente quando os filhos se preparam para aproveitar o descanso, surgem sintomas como febre e mal-estar. Na coluna de hoje, a pediatra Elizabeth Canova Fernandes orienta sobre os cuidados necessários para garantir a recuperação das crianças e evitar que o período de folga vire preocupação. Então, vamos conferir.
Você saiu de férias e seu filho tem febre de 39,5. E aí, o que fazer? Correr para o pronto-socorro? Muitas vezes o pessoal acha, principalmente os pais acham, que febre alta, 39, 40 graus, necessariamente é um quadro grave e que precisa de um atendimento médico de urgência. Muitas vezes você pode estar diante de uma criança com 39 graus e é um quadro viral tranquilo, e uma criança com 38 graus e pode ser uma meningite. O número do termômetro não significa quadro mais grave ou quadro mais leve. O que você precisa notar sempre é o estado geral da criança. A criança está com uma febre alta, mas depois ela consegue baixar e ela volta a se animar, a se alimentar, a se hidratar, brincar um pouquinho, tá ótimo. Você pode observar em casa. Agora, a criança tem uma febre até mais baixa, 38 graus, baixa a febre, mas ela continua largada no sofá, super prostrada, abatida. Aí você precisa de um atendimento médico. De uma forma geral, tem algumas indicações de atendimento médico na febre, que eu vou deixar aqui uma listinha para vocês. Primeira coisa é uma febre num recém-nascido, até 28 dias de vida. Deu febre, tem que ir no pronto-socorro. Segunda coisa, é a criança muito abatida, mesmo sem febre. Terceira indicação de atendimento médico é uma febre que não abaixa, que você não consegue controlar com antitérmico. Ah, quarta indicação, a febre que passa de 72 horas. Então, você contou 3 dias de febre aí, precisa de uma avaliação médica. Quinta indicação é uma febre acompanhada de uma falta de ar, uma respiração ofegante. Ah, outra indicação é a criança que não consegue se alimentar, se hidratar, e aí ela vai acabar evoluindo para uma desidratação. E a última indicação é uma criança que tem uma convulsão. Mas aí agora eu já quero fazer um alerta. Febre alta não significa maior chance de convulsão febril. Febre alta é só que o corpo está combatendo ali provavelmente um quadro viral que a criança apresenta. Tá? Não significa que tem mais chance de convulsão febril. Convulsão febril ocorre nas crianças que têm uma predisposição genética a ter convulsão. Tá bom? E aí, você já sabia disso?
Dicas importantes.
Olha
pra,
só, é,
pra
eu,
galerinha curtir as férias, né?
É, exatamente. Eu, por exemplo, não tinha todas essas informações. Ela encerrou perguntando pra gente. Eu não sabia de muitas dessas informações, recomendações, orientações que ela passou pra gente. Muito legal, né? Muito bom, realmente, também a participação da nossa colunista aqui no Start TMC. 5:59, agora 6 em ponto. TMC, compromisso com a verdade.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Quinta-feira começam as quartas de final da Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Pra você se informar,
6:01, você está no Start TMC com os principais destaques e assuntos. Irã e Estados Unidos rompem cessar fogo com novos ataques militares no Golfo Pérsico.
Ataques iranianos contra bases militares americanas no Bahrein e no Kuwait ocorreram em resposta aos bombardeios dos Estados Unidos contra mais de 80 alvos no Irã.
A troca de ofensivas marca o rompimento do cessar-fogo firmado em junho e eleva o risco de uma nova escalada militar no Oriente Médio, com possíveis impactos no mercado global de petróleo. E esse é só um dos destaques que o Start TMC traz nesta quarta-feira, 8 de julho, e tem mais.
Flávio Bolsonaro critica novas tarifas dos Estados Unidos e diz que medida poderia beneficiar Lula.
Em audiência nos Estados Unidos, o senador afirmou que o momento é inadequado para a aplicação de taxas contra o Brasil. O governo brasileiro já apresentou resposta formal à investigação comercial americana.
Senado aprova projeto que cria o Pix Pensão para pagamento automático de pensão alimentícia.
Proposta permite que a justiça determine a transferência automática da pensão para a conta do beneficiário e prevê bloqueio de ativos em caso de inadimplência.
Estados Unidos chamam de absurda a preocupação do Brasil sobre risco de ação militar após classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.
Governo Trump rejeita a avaliação do Itamaraty e afirma que medida contra as facções criminosas tem como objetivo combater grupos que também atuam em território norte-americano.
El Niño ameaça safras e pode elevar preços de alimentos no Brasil.
Fenômeno climático pode reduzir a produção de café, milho, frutas, arroz e leite, pressionando a inflação dos alimentos e impactando consumidores nos próximos meses.
Donald